Tu estás prestes a ouvir mais um episódio do AvaCast. Um podcast para criadores e amantes de computação gráfica, criado para te informar, te atualizar e, principalmente, te inspirar. Eu sou Azaf Coimbra, criador e amante de CGI. A gente se vê ao vivo em 3, 2, 1, live. Agora sim, olá senhoras e senhores, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos muito bem. Estamos aqui para gravar mais um episódio do AvaCast, o segundo episódio. E cara, eu tô muito empolgado porque esse episódio vai começar uma série de 3 episódios, no caso, sobre hardware. Antes de mais nada, a gente tá gravando ao vivo no YouTube, e basicamente vão ser todas as quinta-feiras, por enquanto às 21 horas. Então semana que vem, quinta-feira, às 21 horas. Novamente vamos estar aqui falando sobre hardwares, principalmente para quem trabalha com imagem e renderização, tá? Edição de vídeo, enfim, basicamente a mesma coisa. A gente vai ver isso logo mais adiante no episódio de hoje. Vamos ao que interessa, porque é de verdade, eu tô muito empolgado, tô muito, muito empolgado, porque é um assunto que eu gosto pra caramba. Cara, foi muito bom preparar esse episódio, de estruturar alguns pensamentos, alguns conceitos que eu já tinha, mas de maneira não estruturada. E fazer estruturar do jeito que foi estruturado é bem interessante, sabe? Por que que eu resolvi fazer essa sequência, né, de 3 episódios sobre computador, né? Especificamente sobre hardware. É o que que tu precisa para montar um computador, né? O que que tu precisa saber desde o ponto de vista do usuário, mas um usuário mais avançado, que é quem trabalha com renderização, até se tu quer montar um computador ou se tu quer mandar alguém montar, enfim, vai contratar algum serviço. Por que que eu resolvi fazer isso? Em primeiro lugar, porque recebo diversas perguntas, né? Se, meu hardware é bom, meu hardware... Ou tô com algum problema no meu programa, só que eu não sei o que que tá acontecendo. E geralmente é incompatibilidade de hardware com software, enfim. A gente vai falar bastante sobre isso. Resolvi fazer esse episódio justamente diante de tantas perguntas para se tratar de simplificar. Porque a maioria das perguntas começa com... Eu não manjo nada de hardware. Eu não sei nada de hardware, não sei nada de computador. Imagino eu que se tu tá aqui, é porque tu trabalha com renderização ou com imagens, né? Ou, sei lá, usa de algum modo um computador. E eu acredito que, minha filosofia de vida, né? Que a gente precisa conhecer pelo menos o básico daquilo que a gente usa diariamente. Não quer dizer que a gente tem que ser o esperto em todas as coisas que a gente faz, até porque acredito que seria impossível, mas pelo menos conhecer o básico. Se tu manda pra algum mecânico um carro, tu precisa confiar na pessoa. Só que é muito mais interessante tu confiar quando tu sabe que a pessoa é capaz. E pra tu saber que a pessoa é capaz, além dela já ter demonstrado isso, requer que tu tenhas um conhecimento básico pra conseguir julgar essa pessoa. Quem nunca conhece, sei lá, histórias de familiares que usaram, que mandaram o carro pro mecânico, enfim, e aí trocaram peças que não deveriam, cobraram valores que não correspondem. Ou seja, foram feitos de trouxa. E esse episódio... é pra te ajudar a não ser feito de trouxa. Porque eu já fui trouxa várias vezes e errei. Então eu quero compartilhar com vocês os meus erros, o que que eu aprendi, o que que eu fiz de certo, enfim. Esse episódio, de verdade, é um dos episódios que eu estava bastante ansioso pra fazer. Eu gosto muito do assunto. O título, obviamente, né, é o mínimo que precisa saber sobre computador. Primeira coisa que a gente precisa se perguntar, né, é como que um computador ele funciona. Existe uma explicação muito mais complexa, que vamos no 0 e 1, enfim, não é isso que a gente vai falar hoje. Hoje vai ser um nível um pouco mais superficial para quem não manja nada, para quem manja alguma coisa e para quem quer relembrar alguns conceitos. Acho que vai ser bem interessante. Então, os 3 públicos aí estão bem atendidos, mas, cara, não vai ser algo muito pesado, tá? Não vai ser algo muito denso. Para simplificar essa explicação, eu resolvi fazer uma analogia. Vamos por parte, né? O que compõe um computador? E a gente já vai à analogia que criei. O computador, ele está composto por uma placa-mãe. A placa-mãe é uma espécie de um chassi do carro, certo? Quem está assistindo esse no YouTube, eu estou mostrando aqui uma imagem de uma placa-mãe de referência. Inclusive, essa é a mesma que eu tenho, tá? É uma B450 da ASOC, da linha Steel Legend. A gente já vai falar um pouquinho... mais sobre placas-mães, mais adiante, mais detalhado, tá? Mas enfim, para quem tiver curiosidade, essa é a placa que eu tenho. A placa-mãe, ela é a espécie do chassi do carro, né? É o que vai integrar cada um dos componentes. Não adianta tu ter o melhor motor e tu ter a melhor roda e achar que tu tem o melhor carro, sendo que tu não tem nem essas coisas tudo separadas, tu entende? Então, a placa-mãe é o que ela justamente ela cumpre esta função de integrar os outros componentes. Quais são esses outros componentes? Vamos seguir listando aqui então. O CPU, que é o responsável por fazer o processamento de todos os dados do computador. Né? CPU significa unidade central de processamento, uma sigla em inglês. Depois nós temos um outro componente que se chama memória RAM. O RAM é de memória de acesso randomizado. Vamos ver ela mais adiante, não neste episódio, num outro, tá? A gente vai falar melhor sobre ela. Depois está o armazenamento, né? A memória RAM, o que que acontece? Ela só, vou fazer uma breve introdução, ela memoriza coisas no curto prazo. E o armazenamento também é uma espécie de memória, mas que armazena por muito maior prazo, né? De maneira indefinida. A memória RAM, quando tu desliga o computador, tudo que tinha guardado nela é apagado e deu, sabe? Depois a gente tem a GPU, que é a placa de vídeo, né? Que por que GPU? É uma espécie de, também semelhante à CPU, que é a unidade central de processamento. A GPU, ela é uma unidade de processamento gráfico. Ela é parecida com a CPU, só que ela é dedicada para gráfico. A gente vai falar um pouquinho mais aprofundado sobre ela também no próximo episódio, tá? Depois, existe uma outra sigla que é PSU, de Power Supply, tá? Que em português é a fonte. Mas eu botei essas siglas porque várias vezes vocês vão, se quiser fazer alguma pesquisa, alguma coisa, é bem provável que vocês encontrem essas siglas, né? PSU, GPU, HD, enfim. Aqui, para quem está assistindo no YouTube, no slide, tá aparecendo os textos completos, né? Depois, existe uma outra parte, que é a refrigeração. E a refrigeração existem basicamente dois tipos, a refrigeração por ar e a refrigeração por água. Falaremos também super detalhado num próximo episódio. E por último, a questão dos periféricos, né? O periférico aqui, que é? É aquilo que não está dentro do computador. Ou seja, é o mouse, é o teclado, é o fone, é de repente uma placa de áudio como essa que eu estou usando para gravar, é o microfone, o monitor, enfim. Estes são os componentes periféricos. Pois bem, nessa analogia que eu havia comentado, né, que é cada uma dessas coisas, como que funciona o computador, o papel então da MOBO de motherboard, da placa-mãe, é justamente conectar, responsável por viabilizar a interação entre os setores, entre os empregados, que a gente vai ver mais adiante. A GPU, que era aquilo que eu havia comentado, que era a unidade de processamento gráfico, ela é responsável, uma espécie de um especialista em imagem e comunicação. Porque ela é responsável não apenas por calcular dados gráficos, dados de imagem, mas também por comunicar com nós usuários, ou seja, de transmitir essa informação para um monitor. A gente já vai chegar a isso um pouquinho mais adiante, beleza? O HD é uma espécie de uma biblioteca. É onde fica armazenado todo o histórico da empresa, todos os dados da empresa, de ações, de tudo. Fica tudo armazenado ali. Tá? Depois existe o outro, que seria a memória RAM, que eu havia comentado recentemente, que é uma espécie de um estagiário de biblioteca. Ele comunica muito bem com a bibliotecária, faz essa conexão e ele é muito rápido. Só que tem um problema. Quando bate o ponto, ele apaga tudo que ele tem na mão, ele queima e nunca mais lembra disso. A biblioteca, por outro lado, ela é muito mais lenta, só que, primeiro, tem uma capacidade maior, ou seja, podem ter muito mais livros, muito mais dados nessa biblioteca, e, além disso, ela guarda para sempre. Enquanto que a RAM, que é o nosso estagiário bibliotecário, agora sim. Ele é muito mais ágil, tem menos capacidade de armazenamento e quando ele bate o ponto, já era. Acabou, ele não lembra mais nada. Nesse caso, o CPU ele vai, por exemplo, enviar uma requisição de dados para o HD. Então, vamos supor que eu estou abrindo um arquivo 3D, o que seja, né? O nome desse arquivo é XYZ. Então, como é que funciona isso, né? O processador ele vai enviar para o HD a mensagem de, ó, bibliotecária, que é o nosso HD, passa para o estagiário, que é a memória RAM, o arquivo XYZ. E é justamente o que o HD vai fazer, né? Vai abrir esse arquivo na memória RAM, ou seja, quem vai estar com esse arquivo é a memória RAM, o estagiário, e esse estagiário é quem vai se comunicar com o gerente. Então, ele vai entregar para o gerente essa informação, que é a informação do nosso arquivo, nosso dado XYZ, e vai interactuar. Digamos que precisa ser feito algum cálculo, alguma coisa, o processador vai se comunicar justamente com o estagiário, com a memória RAM. Então, digamos assim, ele fez um cálculo, o resultado de XYZ deu 2.000. Em vez de ele ficar guardando essa informação para ele, ele passa pro estagiário. O estagiário, o resultado é 2.000. E ele segue fazendo outra atividade. Beleza. Então, ele pode se comunicar com a memória, com a placa de vídeo e definir que a placa de vídeo vai fazer algum cálculo. No caso de jogos e no caso de renderização, que é o mercado que eu trabalho, ele justamente vai ser a placa de vídeo vai ser responsável por fazer estes cálculos de imagem, que é onde ela se diferencia, ela é muito boa, a gente já vai falar sobre isso, tá? Então, nesse caso, digamos assim, que dos dados XYZ, o dado Z, ele era um dado de imagem, um dado visual. Então, o que o computador faz? Ó, eu vou processar o XY, ou CPU, né? O que a CPU faz, que é o nosso gerente? Eu vou processar o XY e vou deixar para o especialista em imagem processar o Z, que é um dado de imagem. Então, ele faz essa distribuição e ele fica processando XY enquanto que a placa de vídeo vai processar o dado gráfico, que seria o nosso dado Z. Logo em seguida, o computador, quando tem o resultado da operação que ele tinha que fazer com o dado XY, ele avisa para a CPU, beleza, pode mostrar esses dados. Então, esses dados vão ser convertidos de maneira, sei lá, por exemplo, literalmente gráficas num número, né, uma equação visual no número, e a placa de vídeo é quem vai se comunicar com o monitor e vai dizer, ó, mostra o resultado aqui XYZ, entende? Então, de novo, o CPU, que é o gerente, vai coordenar todas essas operações, né, vinculado, obviamente, com a placa-mãe, que é esse iconezinho cinzinho ali que está comunicando tudo, essa integração, quem faz é a placa-mãe. Então, o gerente, ele vai se comunicar com a bibliotecária, mas eu preciso desse arquivo. Esse arquivo vai ser transportado, vai ser transferido para a memória RAM, que é o nosso estagiário. A memória RAM, a função dela é ser mais rápida, mais ágil, só que ela não tem tanta, não consegue armazenar essa memória, essa informação por muito tempo. Então, ela perde essa memória assim que o computador é desligado. Quando a gente fala de computador, montar um computador, comprar um computador, a primeira pergunta que tu tens que fazer é qual é o uso que eu vou dar para esse computador? Ou se alguém está te contratando para montar um computador, é qual é o uso que vai dar para esse computador? Se algum de vocês aqui já pediu para mim, me ajuda a montar um computador, vai saber que a minha primeira pergunta foi essa. Qual é o uso? Qual o propósito? Certo? Por quê? Bom, digamos que tu tem dinheiro sobrando e vou comprar tudo do melhor, do mais caro que tiver. Ainda assim, existe uma chance de tu fazer má escolha para montar o teu computador de acordo com o uso. O que é muito louco, porque não basta ser o melhor, mas a combinação desse melhor vai dar um resultado ideal, certo? Então vamos lá. Primeiro uso que eu posso listar aqui é um uso doméstico. Ou seja, tu vai utilizar YouTube, Netflix, vai, sei lá, responder os teus e-mails, trabalhar com Word, alguma coisa assim. Seria um uso doméstico, que é um uso muito mais tranquilo, muito mais liviano. Beleza? Não vamos abordar muito ele diretamente, porque eu vou focar em algo que exige mais. Mas o processo é o mesmo, tá? E a gente, nesse processo aqui, nesses três episódios, com certeza eu vou pincelar sobre o uso doméstico. Depois a gente vai falar sobre a questão de processamento de dados. Geralmente são servidores, certo? Porque precisa de uma capacidade de processar esses dados, sejam eles visuais ou o que for, muito grande, e precisa de bastante capacidade de processamento. A gente já vai falar sobre CPU e vão entender o porquê dessa diferenciação no uso, certo? Depois, um outro tipo de uso pode ser uma edição de vídeo, uma edição de imagem, ou talvez um computador para jogatina, né? É bem engraçado, porque muita gente confunde que jogos e rendering, os dois trabalham com imagem, os dois têm renderização e os dois, portanto, se tu montar um computador para jogo, ele já vai servir para renderização. Vai servir no quesito fazer uma tarefa de renderização, sim. Até um computador doméstico é capaz de fazer, de uso doméstico, que eu digo, né, é capaz de fazer uma renderização. Eu mesmo fiz vários renders por muitos anos, quando ainda não tinha montado um computador um pouco mais adequado, no notebook, que era um notebook de uso convencional, sem placa de vídeo nem nada. Dá para fazer, só que vai demorar muito mais para ter um resultado legal, porque demora muito mais para renderizar. E além de demorar mais para renderizar, é bem provável que tenhas algumas limitações, principalmente com relação à memória RAM. Tá? A gente já vai abordar um pouquinho mais. Bom, nosso foco neste episódio, ou nesses três episódios, vão ser justamente falar de rendering porque é o que mais exige destes que eu listei aqui, vai ser um dos que mais vai exigir capacidade de processamento e outros recursos. Então eu vou focar nele. E te digo uma coisa, se tu montar um computador bom para rendering, é bem provável que tu vai ter um bom computador para jogos, que é o meu caso. Cara, eu jogo o Red Dead Redemption 2 praticamente no máximo. Jogando o Fortnite outro dia, fui testar o Ray Tracing da Unreal Engine 5 no máximo. Então, cara, os jogos mais novos e até, de certo modo, com um gráfico complexo, eu tô jogando praticamente tudo no máximo. E alguma coisa que eu tiro porque eu acho que o máximo dá uma estragada. Por exemplo, o Ambient Occlusion da Unreal Engine 5 no Fortnite eu não gostei, tá? Depois eu vou fazer comentários disso num outro episódio. Pois bem, uma vez que tu diz, cara, eu vou fazer rendering, perfeito. Tem duas opções. O teu software, ele é um software que renderiza na CPU ou na GPU? Aí eu sei que deve estar perguntando, cara, pô, se eu tô assistindo esse... se eu tô ouvindo esse podcast, provavelmente eu não... sabe que eu não manjo muito, não vou saber te responder. Não tem problema. Eu resolvi listar aqui quais são os softwares de renderização e aonde, né, o que eles fazem esse processo, certo? Onde que eles calculam esse rendering. Pois bem, dos principais que eu tenho aqui na CPU, ou seja, que vão ser calculados na CPU, a gente tem, por exemplo, o Blender Cycles, a gente tem o Corona, o V-Ray, o Renderman, que é da Pixar. Todos eles fazem renderização na CPU. Na GPU, por outro lado, a gente tem outros, como por exemplo, novamente, o Cycles, né? O Cycles ele renderiza na CPU e na GPU. Tu pode escolher, ou até mesmo em ambas em simultâneo. Geralmente tu escolhe. O Eevee, que também é do Blender. Depois a gente tem o V-Ray, Inkscape, o AMD Radeon Pro Render, que é o motor de render da AMD. A gente tem o Lumion, por exemplo. Depois tem o Octane, D5 Render, o Redshift. Lembrando que esses três últimos que eu listei, o Octane, D5 e o Redshift, eles só funcionam com placas de vídeo da NVIDIA. Beleza? Então, uma vez que a gente já sabe agora qual é o uso, renderização, no caso, que é o que eu estou utilizando de exemplo por ser o mais pesado, e já sei qual que é o renderizador que eu uso, onde ele vai processar, se é na CPU ou se é na GPU, aí eu posso começar a montar o meu computador. O primeiro item que eu gosto de começar escolhendo é o processador. Mas por uma questão didática, eu vou começar pela placa-mãe. Ou seja, quando eu vou montar um computador, a primeira pergunta que eu faço é qual o processador que eu quero. É o segundo item que a gente vai ver aqui. Porque a placa-mãe, ela é, de certo modo, o componente mais importante do computador. É o componente que vai possibilitar que um bom processador tem o seu melhor desempenho. Se tu escolher mal uma placa-mãe, pode baixar o desempenho de um bom processador. O mesmo para uma placa de vídeo e para outros componentes. Portanto, no quesito essência, ou melhor, impacto da escolha, a placa-mãe ela é essencial, ela é fundamental. Então a gente vai começar falando aqui sobre a placa-mãe. A placa-mãe, ela também é chamada de motherboard, que seria placa-mãe em inglês, e a sua sigla MOBO, de motherboard, certo? Quando a gente fala de placa-mãe, a gente precisa ter em conta, basicamente, seis variáveis. São as variáveis mais básicas para escolher uma placa-mãe. A primeira é a configuração, depois o socket, o chipset, a versão da RAM, conexões e, por último, a fabricante e o modelo. Vou repetir, então, as seis variáveis. Configuração, socket, chipset, versão da RAM, conexões e fabricante ou modelo. Vamos abordar um pouquinho melhor cada um. Respondendo o chat um segundinho, o Santiago está falando, ou seja, é fundamental uma boa escolha de uma placa-mãe. Sim, é fundamental. Mais adiante, vamos ver mais detalhado o motivo, mas é basicamente o que eu disse. Uma placa-mãe, ela pode limitar o teu processador. Ela pode limitar ou sobreaquecer todo o teu sistema de uma placa de vídeo, por exemplo, até queimar componentes caros como um processador e uma placa de vídeo. Beleza, vamos falar então sobre a primeira variável, que é a configuração. Existem três configurações disponíveis no mercado hoje em dia. São elas: ATX, Micro ATX e Mini ITX. O que que isso muda? Basicamente vai mudar o tamanho. Então, a maior, no caso, existem outras maiores, tá? Mas eu tô falando de desktop para tu montar o teu computador em casa, certo? Então, não é um servidor, no caso. Bom, o ATX, ele vai medir 305 por 244 milímetros, enquanto que uma micro ATX são 244 por 244 milímetros. E a mini é 170 por 170 milímetros. Eu botei em milímetros porque é a unidade de medida justamente das placas mães. Tu vai encontrar essas informações quando for lá no, comprar no teu, onde tu estás comprando, tu vai encontrar essa informação, certo? Só que não muda o tamanho simplesmente por dizer, eu sou maior e tu é menor e deu. Não. Muda justamente porque vai alterar a quantidade de slots, por exemplo, de memória RAM. Vai alterar a quantidade de slots de PCI, que é onde tu vai conectar a tua placa-mãe, entre outras coisas, como, por exemplo, Wi-Fi, Bluetooth, uma placa de áudio, enfim. Vai alterar também conexões USBs e vai alterar o espaçamento entre capacitores, resistores, MOSFETs, enfim. Consequentemente, se eu tiver uma placa menor, como é o caso da Mini ITX, a gente vai ter uma configuração muito bem agrupada e isso vai favorecer para aumento de temperatura, consequentemente uma pior refrigeração. Simplesmente não recomendo, se tu for montar um computador para trabalho, não recomendo que use uma Mini ITX. Não recomendo. Recomendo minimamente uma micro ATX e de preferência uma ATX, que é o caso do meu computador, é o caso dos computadores que também tenho montado até hoje em dia. Se tu vai usar, por exemplo, para jogo, que é o caso da minha esposa, eu montei um computador para ela numa micro ATX. Por quê? É suficiente. Tem 3 slots de PCI, ou seja, eu posso conectar 2 placas de vídeo, mais uma placa de Wi-Fi, uma outra placa que eu queira conectar, uma placa de Bluetooth, enfim. Eu posso utilizar essas conexões para outras placas que eu queira utilizar, uma placa de áudio, por exemplo, uma placa de vídeo, uma placa de áudio, enfim, a gente vai entrar nisso um pouquinho mais detalhado quando falar de placa de vídeo, que eu vou explicar um pouquinho melhor o que é isso do PCI. O computador maior, que é o ATX, a vantagem dele é que tu vai ter muito mais conexões. Geralmente tu vai ter mais capacitores, mais resistores, mais MOSFETs que vão favorecer, tanto para aguentar processadores melhores, a placa-mãe ela tem um consumo energético, tá? Por isso que tu conecta o cabo de energia da placa-mãe e ela, consequentemente, vai ter um consumo maior, né? A placa-mãe maior, ela vai ter um consumo maior, porque ela tem mais componentes. Por outro lado, embora ela tendo mais componentes, o espaçamento entre esses componentes é um pouquinho maior. Portanto, favorece para refrigeração. É uma placa de vídeo, uma placa-mãe que vai favorecer para que o teu computador não sobreaqueça. O bendito do socket, em português é soquete. Cara, só que soquete soa tão estranho, eu vou falar socket, me perdoem aí, tá escrito em inglês pra não falar soquete, que é soquete S-O-Q-U-E-T-E, tá? Cara, é muito estranho esse soquete, né? Enfim, vai socket, beleza. Que diabos é esse tal desse socket? Porque quando tu vai comprar uma placa-mãe, segunda coisa que tu vai estar ali no nome é o tal do socket. O socket, ele é a conexão, ou ele é o formato físico de conexão entre um CPU e a placa-mãe. É como que a CPU e a placa-mãe vão se integrar, como que elas vão se encaixar. Isso vai alterar a quantidade de pinos, porque quando tu olhar um processador, na parte de baixo que vai conectada com a placa-mãe, tem diversos pininhos. Isso muda de acordo justamente com o socket. Muda o formato e muda o tipo. Basicamente, a gente tem, no quesito tipo de pinos, nós temos 2 tipos, que é o LGA, Landing Grid Array, que ele imagina como se fossem pequenas gotinhas, geralmente é de ouro esse componente, são pequenas gotinhas que se tocam, obviamente tudo bem padrão, não é gota aleatória, até gota bem padronizadinha, é um grid, literalmente é uma grade precisa, perfeita, com pequenas gotinhas de ouro, que vão se conectar.
Parece até algo bíblico, né? Gotinhas de ouro. Não, mas é ruas de ouro, né? Processadores de ouro, enfim.
O LGA são pequenas gotinhas de ouro que se conectam, que se tocam com pequenas gotinhas de ouro da placa-mãe também. Então, essa conexão, esse contato é suficiente para transferir os dados do processador para a placa-mãe. O outro tipo é o PGA, que se chama Pin Grid Array. E ele é uma espécie de pinos minúsculos, tá? São bem pequenos mesmo, que ficam saltados da placa do processador. Dá pra ver esses pinos, literalmente. E, de fato, eu já entortei esses pinos, depois eu vou contar essa história quando falar de processador, porque a AMD usa eles, enfim. Aí eu já também sei como resolver, já vou contar esse segredo pra vocês. Depois, o socket, além de ser um formato físico, ele tem uma parte de software. É uma parte que não é física, é uma parte de programa. Para minha decepção, o primeiro computador que eu montei, que era um socket no formato LGA 1151, vou falar dele agora, eu comprei uma placa-mãe que que em teoria era compatível, só que o socket original dela era 1150. O que, que acontece? O 1150 e o 1151 fisicamente são exatamente iguais. Não muda nada. Se tu pegar um e o outro, tu pode encaixar e eles vão coincidir perfeitamente. Uma placa-mãe 1150 e um processador 1151, LGA 1151 da Intel, eles vão conectar perfeitamente. O problema é que a placa-mãe que eu havia comprado, do fabricante que eu havia comprado, não tinha o upgrade de software. E cara, foi uma decepção muito grande. Tive que botar pra vender, comprar uma outra, esperar chegar, enfim. Foi horrível. Assim, pra quem tava ansioso pra montar, era meu primeiro computador que eu ia montar, meu mesmo. E tive que passar por isso. Mas enfim, é vivendo, aprendendo. E graças a esse erro meu, eu posso dizer pra vocês. Prestem muita atenção quando forem comprar a placa-mãe pra saber se realmente o LGA, o socket é compatível. Tá bom? Dito isso, vamos ao que interessa. Aqui, para quem está assistindo no YouTube, é um processador do tipo LGA, que eu comentei das pequenas gotinhas de ouro ali, né? Das ruas de ouro, o processador bíblico, né? E este aqui é um PGA, um processador da AMD. Também os pinos também são de ouro, tá? Só para deixar claro. São esses pequenos pininhos de ouro. A questão do ouro é que ele é muito maleável. Cara, ele dobra muito fácil. Se tiver mal encaixado, se a caixa cair, enfim, já vamos falar sobre isso. Beleza, quando a gente fala de socket, preciso dizer para vocês duas coisas. Existem duas, no quesito assim, desktop, computador desktop, existem duas grandes empresas que fazem os processadores. E quem faz o processador é justamente quem faz a ideia da placa-mãe. Depois existem outros fabricantes, mas a empresa que faz o chipset mesmo, o formato como vai ser feito a placa-mãe, é a própria fabricante do processador. Então existem duas, a Intel e a AMD. A Intel é muito boa, né? Eu gosto muito dos processadores dela, tive. Hoje em dia eu tenho AMD. Um dos problemas dela, que eu não gosto, é que ela lança muito formato novo de socket. E eu vou mostrar para vocês aqui. O 1151, que foi aquele que eu falei do primeiro computador que eu havia montado, ele foi lançado em 2015, justo o ano que eu havia comprado esse processador. Depois, em 2017, ela já lançou outro, é o 2066, LGA 2066. Em 2020, ela lançou outro, o 4189, e também lançou outro, que é o 1200, que também foi lançado em 2021. Em 2021, ela voltou a lançar outro, que é o 1700. E em 22, tá planejado já para sair o 4677. Tá, mas o que isso interfere, né? O que isso importa? Importa justamente que se tu quiser fazer um upgrade de CPU, por exemplo, cara, minha CPU tá, funcionou até aqui, já tem ela uns 3, 4 anos, quero trocar. Provavelmente tu não vai conseguir fazer a troca sem ter que trocar a placa-mãe também. E vocês vão ver que é um valor considerável. Então, muito ruim isso. Eu não gosto dessa política da Intel. Vale ressaltar que alguns desses formatos, desses sockets, eles são, como eu havia explicado antes, fisicamente compatíveis, mas depende da atualização do fabricante da placa-mãe. Cara, é meio complicado. Eu não sou muito fã disso. Gosto mais da Intel, da AMD neste quesito. Por quê? A AMD, em 2017, lança o socket chamado AM4. E aquele da imagem que eu mostrei recentemente dos pinos, né? Desde 2017, está sendo usado o M4. Então, é muito mais fácil. Tá? Depois, quando ele lançou uma linha de processador muito mais potente, que se chama Threadripper, em 2017, ele também precisou lançar um novo socket. Enfim, fizeram isso, mas era necessário. Esse mesmo processador ele foi atualizado em 2019 e precisou alterar um pouco mais esse socket também. Então, novamente foi alterado. Mas, cara, a gente tá falando de processadores que é praticamente impossível de a gente comprar. É extremamente caro, é mais pra empresa ou pra grandes estúdios. Desconheço gente que use ele, assim, porque é muito, muito caro mesmo. E por agora, pra 2022, aí sim a AMD tá planejando fazer um novo socket, que é o AM5. Então, quem tá querendo montar um computador, eu diria que espere um pouquinho para já conseguir montar nesse AM5 ou no LGA 4677. Que o que vai te possibilitar isso é que talvez em 5, 6 anos, quando tu quiser mudar o teu processador, é muito mais provável dele ser compatível, com ter o mesmo socket. Enquanto se tu pegar um AM4, ele já vai entrar em desuso, vai parar de ser fabricado daqui a alguns anos, tu não vai ter mais processadores novos nesse tipo de conexão. Beleza? Bem, falamos do socket, que é como o formato do CPU e como que ele se conecta com a placa-mãe. Obviamente, como é uma interação, a placa-mãe também, a placa-mãe também tem um socket específico, né? Tanto o processador quanto a placa-mãe tem um socket específico. Existe uma outra variável no quando a gente está falando de placa-mãe, que se chama chipset. E aí é um pouquinho complicado, porque existem muitas variáveis dentro dos chipsets, mas eu vou tentar listar duas aqui de cada um, e com isso vai ser suficiente para tu entender qual é a diferença entre eles e tu averiguar, especificamente no modelo que tu estiver comprando, interessado, que, enfim, fechou a questão de dinheiro e tudo, tu vai atrás dele e tu vai achar muito mais informações, muito mais detalhadas, porque existem muitas, muitas e muitas opções, e eu não posso falar de todas aqui, senão eu ia passar, sei lá, 20 horas só falando das opções entre processador e placa-mãe. Beleza. No socket LGA1200, que é o socket que está vigente hoje, digamos assim, vamos montar um computador hoje, qual é a última linha de processador da Intel? É a 12ª geração, que utiliza o formato, o socket 1200. Beleza. Se a gente for comprar algo mais econômico, a gente poderia ir para um chipset, ou seja, um formato geral. O que é o chipset? Ele é o formato geral da placa-mãe. Como que a placa-mãe está configurada? Quantidade de capacitores, de resistores, de MOSFETs, tudo isso. Lembrando que a gente já falou dessa quantidade lá atrás, quando a gente falou da configuração, ATX, microATX, enfim. Eu preciso saber de tudo isso, Azaf? Não, tu não precisa saber quantos MOSFETs tem, nem nada. Mas tu precisa saber que uma placa B450, ou seja, o chipset B460, perdão, que é da Intel, ele é um socket 1200, isso tu vai encontrar lá no local de venda do componente, né, do hardware. Tu precisa saber que ele tem algumas características. Essas características são as conexões que ele vai ter, a quantidade e qualidade dos componentes que ele vai usar, principalmente essa questão de linhas de PCI. Eu não vou entrar nisso agora, eu vou preferir explicar isso quando eu falar de processador, tá? Porque o processador também tem isso, mas guardem essa informação. Uma placa-mãe vai influenciar até mesmo na velocidade em que o teu processador vai se comunicar com a tua placa de vídeo, tá? Em resumo, é isso. Uma característica bem legal de se ter em conta é que as placas-mães, os formatos, esse chipset B460, por exemplo, ele só vai suportar até 8 USBs do tipo 3.0, aquele azulzinho. Tá? Na verdade, o nome dele agora é USB 3.2, geração 1x1, mas em definitiva é o mesmo. Tá? Depois existem outros, que é a conexão vermelhinha, enfim, não vem ao caso agora. Bom, a gente falou da B460, certo? Quem está acompanhando no YouTube tem aí os dados para vocês verificarem. Se tiverem alguma dúvida, pode mandar no chat. Mas basicamente, essa é uma configuração básica da B460, que pode variar de acordo com cada modelo, que a gente vai ver um pouquinho mais adiante, e com cada fabricante. Depois a gente tem um modelo de chipset, que é muito mais completo, muito melhor, que seria o topo de linha do que da linha da Intel, né? Dos processadores da Intel. A melhor placa-mãe que tu pode encontrar é a Z590. Ela tem absurdamente vários tipos de conexão. Só para vocês terem uma ideia, são 24 lanes de PCI Express. Vamos falar nela quando falar de CPU, tá? Não esqueci disso, mas só para vocês compararem com a outra, que eram 16, ou seja, são 8 a mais. Tem conexão M.2, suporte NVMe, a gente vai falar disso em armazenamento. Além daquele USB que eu havia comentado, né, do outro, que eram 8, nesse caso são 10 USBs 3.0, o azulzinho. Além disso, são 10 USBs do tipo geração 2, que é muito, muito veloz. Só que ainda são mais 3 USBs do tipo USB 3.2 geração 2X2, que é a versão melhorada da geração 2. Então é muito número, mas não se preocupem. O que vocês têm que focar quando for comprar a placa-mãe é no socket, no chipset, mas não precisa entrar em tantos detalhes como eu estou entrando aqui. Estou apenas passando para vocês quais são as características e o que diferencia cada uma delas. Minhas recomendações. Existem placas mais da Intel, né? Existem placas mães mais econômicas do que a B460, que tem um ou dois modelos mais abaixo. Eu não recomendo para quem for trabalhar com renderização. Minimamente a B460. Ainda assim, dependendo do teu processador, não é o ideal, tá? Se eu não me equivoco, é 410, tá? Se eu não me equivoco agora, é 410 que tem abaixo. Não recomendo. Ela não tem bons componentes e vai sobreaquecer. Agora, a Z590, uma Aorus, por exemplo, tu vai gastar na faixa de R$3.000. Precisa de tudo isso? Depende. Se tu for usar um processador topo de linha, eu te digo, cara, vale a pena tu pegar uma placa-mãe topo de linha, porque é garantia de que tu vai evitar queimar o teu processador, tá? Mas não necessariamente precisa ir para algo tão caro. Existem outras no meio e eu recomendo, justamente agora que vocês já sabem como buscar, pesquisa por chipset Intel e vê o que tem ali entre uma e outra, tá? Tem bastante informação disso na internet. Por outro lado, a AMD, a gente tem uma situação bastante parecida, onde, por exemplo, existem placas, uma placa que é a B350. Eu não encontrei a versão ATX dela, a versão M, que é a micro ATX, né, do que eu havia comentado antes, que é bastante mais barata, de R$620, tá? É bem mais barato, tem menos conexões, mas enfim, funciona legal. Existe um outro modelo mais barato ainda, mas eu não consegui encontrar disponível no Brasil para ver o preço. Assim como a que eu havia comentado da versão mais econômica da AMD, é uma versão bem mais econômica, bem mais limitada do que a versão topo de linha. A versão topo de linha é uma X570. Vocês vão ver, por exemplo, que o PCI é uma versão nova, tá? A conexão entre a placa-mãe e a placa de vídeo já é um formato novo, que é o PCI 4.0, que é muito mais rápido do que o PCI 3.0, que era, por exemplo, o que tinha na 590, beleza? Acho que com isso aqui é suficiente para vocês terem uma ideia do que são os chipsets e como escolher um chipset. Pensa primeiro no processador. Escolher um processador, pesquisa. Esse processador que eu estou querendo, ele é um de alto rendimento? Se ele é um de alto rendimento, prioriza comprar uma placa-mãe um pouco melhor para evitar queimar esse processador. Pode queimar? Pode. Pode superaquecer? Pode. Pode afetar rendimento? Com certeza vai afetar rendimento por uma questão de temperatura. Quando falar de CPU, eu prometo que eu vou explicar essa questão da temperatura. Depois, quando a gente fala de fabricantes e de modelos, existem diversos fabricantes, diversos modelos, nem todos são bons. Eu recomendo vocês darem uma olhada sempre nos que são, principalmente nos fabricantes, os mais confiáveis. Tem muita marca nova, muita marca chinesa, que não são confiáveis. Algumas até fazem reaproveitamento de peças. O meio ambiente fica feliz, mas o teu bolso não. Porque muitas vezes, quer dizer, feliz entre aspas, que tem toda a viagem e tal, mas enfim, vamos dizer que, pô, tá reciclando legal. Só que o teu bolso e o teu trabalho às vezes não vão ficar felizes, porque vai queimar, porque vai ter problemas, enfim. As marcas assim que eu recomendo, eu esqueci de botar uma aqui, que é MSI, a Gigabyte, a Asus e a ASRock. ASRock é a marca que eu tenho hoje em dia, mas também foi aquela marca que eu disse, que eu contei a historinha de quando eu fui montar meu primeiro computador e que o socket do meu processador encaixava na minha placa-mãe, só que o driver não era atualizado. Então, com a ASRock eu tenho um amor e um ódio, assim, eu não considero ela uma das melhores no mercado, porque nem sempre ela atualiza os drivers, não atualiza o software, certo? Dentro de cada fabricante, existem linhas diferentes que vão alterar a estética, tá? E a qualidade dos componentes. Vamos supor que a gente está falando de uma B450, que era do B460, que era aquela que a gente... Vamos pegar uma melhorzinha, vai. A X, que era 590, a Z590, da Intel, o topo de linha da Intel. A Asus, ela tem em basicamente três, ou acho que mais de três, na verdade, quatro ou cinco linhas diferentes. Por exemplo, tem uma linha que é a ROG, do Republic of Game. Cara, é muito bonita essas placas. Eu já tive uma na mão. Mentira, eu tive a 570. E eu digo assim, de tu olhar para a placa, de tu olhar para o PCB, que é a parte de onde estão soldados os componentes, tu percebe que é muito de boa qualidade. É tudo milimetricamente soldado, enfim, é muito legal. É uma placa cara, muito bacana. Não era minha, infelizmente. Mas, cara, tu percebe a qualidade. E os componentes são de melhor qualidade. E geralmente tem mais dissipadores para evitar sobreaquecimento, enfim. Depois existem outras, uma que se chama ProArt da Asus, é muito bonita. Quem valoriza montar um computador estético, assim, que fique visível, que fique esteticamente agradável, dá uma olhada na linha ProArt da Asus, que é bem legal, bem diferente. Depois, enfim, existe a Gigabyte, a Aorus e tal. E existem placas mães que elas já são refrigeradas com água, preparada para o sistema de refrigeração por água. O sistema de refrigeração, lembrando, vou falar mais adiante. Mas existe essa possibilidade da placa mãe já vir com o sistema de refrigeração por água. Para fechar ainda a questão da placa mãe, vale salientar uma coisa. Quando for comprar, pensa primeiro na questão do socket, né? Recapitulando, a questão do socket. O chipset, ou seja, melhores chipsets mais caros vão ter melhores componentes. E depois também a questão dos drivers, da atualização dos drivers. E do modelo, um modelo que seja compatível com o processador que tu estás comprando. Se o processador é muito bom, recomendo que tu leve uma placa melhor. Não só de um chipset melhor, mas de um modelo melhor, como por exemplo o modelo do ROG, modelo que é feito para jogo em alto desempenho. Super recomendo esse modelo, muito bonito, além da parte estética, muito bom. E por favor, verifiquem bem se a placa que tu tá comprando, ela vai ser atualizada para os novos sockets, no sentido de se o componente físico é igual, o driver vai ser atualizado. Não façam como eu, que me decepcionei aquela vez com as ASRock. Feito isso, meus caros amigos, vamos para a parte de CPU. É justamente a parte que vai processar tudo o que tu tá fazendo. Se tu abre um programa, quem vai processar é o CPU. CPU é unidade central de processamento. Tudo passa pelo CPU. As variáveis, quando eu for comprar um CPU, o que eu preciso ter em conta? Quais são as variáveis? O que pode dar certo? O que pode dar errado? Primeira coisa é a marca, tá? AMD e Intel, como havia falado antes. Para desktop, AMD ou Intel. Depois o socket, que é a mesma coisa que eu havia falado da placa-mãe, então não vou nem explicar de novo, porque é a mesma coisa. Depois existe, no caso dos processadores, a geração e o modelo. Qual é o modelo? Vamos ver alguns mais adiante, mas, por exemplo, os mais comuns, né? O i7, i5, isso é um modelo. Só que esse modelo, ele também tem uma geração. Pode ser de 8ª geração, 2ª geração, 3ª geração. E cada modelo, com relação à sua geração, vai ter diferente número de núcleo, vai ter mais ou menos threads, já vou explicar o que é isso, vai funcionar mais rápido, uma maior velocidade, que é a frequência, e vai ter uma memória cache diferente. A gente vai falar sobre isso também, fica tranquilo. Um ponto muito importante é que cada processador, nem todos os processadores, eles são compatíveis com todas as memórias RAMs. Tanto no quesito de versão da memória RAM, ou seja, DDR3, DDR4, DDR5, como na velocidade que essa memória RAM trabalha. Quando a gente fala de processador, a gente está falando basicamente de núcleo. O núcleo é um objeto físico. É a parte, literalmente, que processa dentro do CPU. O CPU ele é uma pecinha única, mas existem diversos componentes dentro desse CPU. No caso do nosso núcleo, ele é justamente a parte responsável por fazer cada processo. E aí entra um ponto muito importante, que é: cada núcleo vai processar uma informação, um processo de cada vez. É meio estranho, porque a gente, mesmo com computadores mais antigos, a gente tinha mais de um programa aberto, certo? Só que, cara, como o processador, a CPU, ele é tão rápida, que embora ele esteja processando um processamento de cada vez, ele consegue fazer parecer que existem diversos processos em simultâneo, embora seja apenas um. É muito louco, porque ele é muito, muito rápido. Bom, em definitiva, quanto mais núcleos o meu processador tiver, melhor, tá? Em definitiva, já vamos entrar em alguns detalhes. Por outro lado, existe um outro conceito, que é o núcleo virtual, os threads. Basicamente, eu tenho uma divisão virtual de um núcleo. É como se um núcleo se transformasse em dois. Já aviso que não é exatamente isso, porque um núcleo virtual não funciona na mesma capacidade que um núcleo físico. Digamos assim, em vez de ser um núcleo virtual equivale a um físico, digamos que um núcleo virtual equivale a metade de um físico, tá? Só para deixar mais ou menos como exemplo. Depois, com o núcleo virtual, cada núcleo vai poder processar dois processos em simultâneo. Quanto mais threads, em definitiva, mais informações eu vou conseguir processar em simultâneo. Portanto, quanto mais threads, melhor. Mais núcleo, melhor. Mais threads, melhor também. Para explicar a questão do que é esse tal desse thread, essa linha. Também pensei numa analogia meio tosca, mas enfim. Que é a analogia do pedágio. Como que funciona? Eu tenho uma via e tenho um pedágio. E esse pedágio está ali processando cada veículo de cada vez, cobrando de cada veículo de cada vez. Esse pedágio, né, ele está atendendo apenas uma via. Esse agente ali do pedágio está atendendo apenas uma via. O que que as pessoas, o que que os caras aí, os engenheiros de hardware pensaram? Vamos colocar uma outra via pro mesmo processador, certo? Então, esse processador, agora, em vez de processar apenas uma via, em vez de cobrar o pedágio de apenas uma via, ele cobra de duas ao mesmo tempo. Vai baixar o rendimento dele? Ou seja, digamos assim, se ele atendia 50 carros por hora numa via, ele não vai conseguir atender mais 50 carros nessa via e na outra. Vai baixar para 40. Só que quando tu soma 40 mais 40 dá 80. Então, ainda assim, está na vantagem tu utilizar essas duas vias para o mesmo agente de pedágio. Depois, o outro ponto do processador é a velocidade. Com que velocidade que esse processador trabalha? Eu acabei de falar no caso do pedágio. Se o atendente atendia apenas uma via, ele atendia 50 carros, né? Se eu contratar um atendente mais rápido, em vez de atender 50, atender 100, eu ganhei performance, certo? Pois bem, o processador ele também funciona dessa maneira. Existe uma coisinha chamada clock ou frequência. Nas lojas do Brasil vai ser muito comum encontrar esse termo clock, tá? Do termo em inglês de relógio. Tu vai encontrar uma informação em valor de gigahertz. Um hertz é um ciclo por segundo, um pulso por segundo. No caso do gigahertz, cara, é muito rápido que um processador trabalha. Um gigahertz equivale a 1.000 milhões de ciclos por segundo. Só que, por exemplo, o meu processador, um processador legalzinho, já é um processador mais avançado, ele trabalha base, ou seja, com tarefas básicas, 3.8 gigahertz. É muita coisa, cara. É 3.800 milhões de ciclos por segundo. É muita coisa. Pois bem, esse clock ele também se divide em dois, tá? O clock base e o clock boost. O clock base é o clock que é a frequência que o teu processador vai trabalhar normalmente quando está usando o Windows, quando está abrindo o Google Chrome, enfim. Quando exige algo mais rápido, como por exemplo uma renderização, ele pode chegar até nesses 4.7 GHz. Ou seja, que é um ganho de performance considerável, que obviamente vai aumentar o consumo, tá? E a temperatura também. Um outro ponto bastante importante quando a gente fala de processador é a memória cachê. Memória cache, enfim, cache memory ou memória cachê. É um tema um pouco complicado, mas resumidamente, quanto mais memória cache tiver, melhor. Porque é a capacidade do meu processador armazenar informações ali dentro. Lembra que eu falei da memória RAM que tem esse armazenamento temporário de informações? Pois bem, a memória RAM, ela fica colocada na placa-mãe. E o processador, que é uma pecinha, também está colocado na placa-mãe. Se eles querem se comunicar, eles precisam enviar essa informação para a placa-mãe. A placa-mãe precisa passar pelos condutores dela para recém aí chegar na memória RAM. E isso aumenta o tempo de comunicação. Como solução, o que, que os caras fizeram? Pegaram o processador e dentro do CPU, do processador, na volta do núcleo, tem um núcleo, eles fazem a volta ali, a gente tem já pequenos módulos de memória. Essas memórias são bem menores do que uma memória de uma placa-mãe, às vezes 4 MB, de uma RAM, desculpa, 4 MB, 36 MB, enfim, varia. E elas são caracterizadas pelo seguinte, elas são dispostas em 3 níveis. Quanto mais próximas elas estiverem do processador mesmo, do componente do processador, elas são mais rápidas. Consequentemente, as tarefas mais importantes e mais repetitivas vão ser armazenadas aí. Essas que estão mais próximas se chamam L1, que são Level 1 ou Nível 1. Depois tem Nível 2 e Nível 3. É um assunto super interessante, mas é meio denso e acho que, porque a gente vai falar nesses 3 podcasts, é mais do que suficiente. Quanto mais cache, melhor. Quanto mais cache, mais rápido vai ser o teu computador. Beleza? Chegamos na parte de marcas e de modelos, né? Modelos e gerações. Nesse caso aqui, a primeira marca que a gente vai falar é a AMD, que é a mesma que eu tenho, como eu havia comentado. E a gente vai falar um pouco dos modelos de geração. A AMD, ela tem diversos modelos, mas para desktop a gente vai ter Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9 e um Threadripper, que é um especial para desktop, mas enfim, é aquele que eu havia comentado que é bastante caro, maravilhoso, impressionante, mas enfim, carinho, bem carinho. O que que caracteriza cada um desses Ryzen 3, enfim? Basicamente é a quantidade de núcleos. Enquanto o Ryzen 3, ele vai ter 4 núcleos. O 5 pode ter até 6 núcleos. O 7 até 8 e o 9 até 16 núcleos. Já o Threadripper, que eu havia comentado, que é a belezura, o sonho de consumo, 64 núcleos. Lembrando que cada núcleo, no caso da AMD, vai ter um thread, ou seja, vai ter um núcleo virtual. Nesse caso do Threadripper, de 64 núcleos processando em simultâneo, a gente vai ter mais 64 seminúcleos ou núcleos virtuais, que seriam um total de 128 processamentos em simultâneos. É incrível. É muito incrível. Mas gasta, que é uma beleza. Bom, cada linha dessa, cada modelo, 3, o Ryzen 3, o Ryzen 5, 7, enfim, ele tem diferentes gerações. E as gerações, elas vão afetar o socket. No caso da AMD, como eu havia falado, praticamente todos os que eu listei aqui já são da M4, exceto o Threadripper, que tem aquele socket especial. Mas todos eles já são com o mesmo socket M4. O que favorece bastante. E vai mudar justamente a capacidade dele. Então, se quantos núcleos ele tem. Tem, por exemplo, um Ryzen 3 que tem 2 núcleos. Ou que tem 3 núcleos. 3 não, na verdade é 2, 4, enfim. Já o Ryzen 5 tem processadores que tem apenas 4 núcleos. Da geração 2 e, se não me equivoco, alguns da geração 3 também. Já da geração 4 a gente vai ter diretamente 6 núcleos. O Ryzen 7 é a mesma coisa, a gente vai ter mais núcleos. Além dos núcleos, a gente vai ganhar performance também, mais velocidade e mais memória cache de acordo com a geração. Quem tem curiosidade, o que eu tenho é um Ryzen 7 de quarta geração, que é o 5800X. Voltando aqui, desculpa, duas coisinhas. Primeira coisa, a temperatura, tá? Eu esqueci de falar disso. Cada processador, ele trabalha até... ele tem uma temperatura onde é a temperatura de trabalho dele. Um computador, ele vai sempre... trabalhar aquecido, né? Questão eletrônica, não vou entrar muito nisso, questão de perda de energia, enfim. Ele vai sempre aquecer esses componentes. Alguns processadores aquecem mais, outros aquecem menos. Quanto mais desempenho tu tiver, ele vai aquecer mais, por definitiva. Por outro lado, existem alguns computadores, alguns processadores, alguns componentes, na verdade, de modo geral, que eles têm um limite de temperatura. Quando tu chega naquele limite de temperatura, o computador estraga. Para que isso não aconteça, os fabricantes eles colocam um outro limite antes desse limite que estraga. Esse outro limite, o que que ele faz? Ele baixa o rendimento. Então, digamos, tu tinha um processador que trabalhava como o que eu havia comentado, o meu, por exemplo, em 4.7 GHz. Tá no máximo desempenho. Ele chega aproximadamente 90 graus e ele baixa esse desempenho. Por quê? Porque ele precisa esfriar. Se ele seguir trabalhando nessa frequência, ele vai superaquecer e vai estragar, correndo risco até mesmo de incendiar, tá? De verdade, pegar fogo literal no teu computador. Por isso que eu havia comentado a questão da temperatura com relação à placa-mãe. Uma boa placa-mãe vai entregar melhor energia, vai entregar mais energia de melhor forma para o teu processador e, consequentemente, vai evitar que ele aqueça demais. Se tu tiver algo meio ruim, problemas aí na transferência de energia, pode dar problema e pode aquecer, inclusive fazer pegar fogo literal todo o teu computador. Então, se for botar um bom processador, cara, põe uma boa placa-mãe. Não vai economizar na placa-mãe que vai dar ruim. A AMD, um ponto muito importante, antes de eu falar das siglas, dos sufixos, a AMD trabalha com dois tipos de CPU. O CPU, que ele não tem gráfico integrado, ou seja, eu montei o computador sem uma placa de vídeo. Fui lá, só botei ali, não, ele não vai ligar. Ele não vai ligar porque ele não consegue processar vídeo porque não está feito para isso. A AMD chama esses CPUs de CPUs. Já os outros processadores da AMD que tem vídeo integrado, ou seja, eu montei o computador sem uma placa de vídeo, só botei ali o meu processador, vai funcionar. Por quê? Ele já vem com o vídeo integrado. Sistema Vega, para quem se interessar, pode dar uma pesquisada. Ele não precisa de placa de vídeo, tá? Eu posso comprar só o processador, sem placa de vídeo ele vai funcionar. A AMD chama estes processadores não de CPU, e sim de APU. Mas é muito importante destacar que isso aqui é só a AMD. A Intel usa outras nomenclaturas, tá? É CPU para os dois, para a Intel. E aí entra a questão dos sufixos. E por que que é legal isso dos sufixos? Por quê? Quando tu vai olhar um processador, como eu falei, o meu processador é um Ryzen 7, modelo, geração, né, 5800, que é a geração, e X, que é de, o 5800 no caso indica que é de quarta geração, e o X, ele indica que ele é extremo de alto rendimento e liberado para overclocking. Não sabe o que é overclocking? Outro momento. Não vamos complicar mais. Aqui tem algumas siglas, alguns sufixos, né? Tu vai encontrar o nome do processador com um sufixo. O sufixo G significa que ele tem vídeo integrado. Então, por exemplo, existe um processador da AMD que se chama 3200G, Ryzen 3 3200G, que ele não precisa de placa de vídeo. Por quê? Porque ele já tem o vídeo integrado. Esse G indica justamente que tem o vídeo integrado. O que a AMD chama de APU, né? Mas enfim. Depois, existe um outro sufixo, que é o sufixo E, que ele é de baixo consumo e geralmente ele é utilizado em notebooks. O sufixo X, como eu havia comentado, ele é utilizado para alto rendimento e para liberado para overclock. Overclock é basicamente tu alterar manualmente e levar o teu processador ao extremo. Eu não faço isso, não acho que vale a pena correr risco de queimar meu componente. Existe um outro sufixo, que é o sufixo 3XD. Basicamente, ele é a mesma coisa do X, só que ele tem mais memória cache, mais memória cache, como eu havia comentado, quanto mais, melhor, principalmente para quem trabalha com 3D renderização. Um outro sufixo é o sufixo P, tá? Que é da linha mais profissional. Tem outras vantagens, sistemas de RAID para quem for fazer, trabalhar de maneira mais profissional mesmo, sabe? Pouco denso, não acredito que seja relevante explicar muito isso. Basicamente, o sufixo vai te indicar o propósito que foi pensado aquele modelo específico de processador. Existem processadores, como eu disse, meu 5800X, mas tu pode encontrar um 5800, sem nenhuma sigla. Significa que é o processador 5800, pronto. O X é que é de alto desempenho e ainda assim liberado para overclock. Beleza, acho que ficou um pouco claro aí, né? Deu para entender? Entrando para a parte de processadores da Intel, a Intel também tem diferentes modelos e diferentes gerações. Os modelos, né, a gente tem i3, i5, i7 e i9. Eu acho que da Intel é muito mais fácil, é o que basicamente todo mundo está acostumado a escutar, né? Pois bem, existem nona geração, décima geração e décima segunda geração, no caso do i3 não tem de décima primeira. E cada um deles tem um socket diferente. Enfim, eu listei aqui alguns modelos, não vou ler tudo porque vai ficar muito denso. Mas o que, que vai diferenciar? Um i9, por exemplo, ele é um processador pensado para altíssimo desempenho. Qualquer i9, seja de décima geração, de décima primeira, enfim. E ele vai ter até 16 núcleos, só que são núcleos extremamente rápidos, cara. Uma característica da Intel é isso, né? Ela consegue levar, fazer um bom uso dos seus núcleos, porque são núcleos extremamente rápidos, com uma frequência elevada. O i7, que tem até 12 núcleos na última versão, é um processador também muito legal, muito bom, de alto desempenho também, mas não é tão high-end como o i9, sabe? O i9 é para entusiastas mesmo. O i7 já é um bom desempenho, vale muito a pena. O i5, que era um processador que eu tinha antes também, processador bem legal, fica aí no meio, não é um processador de entrada. E para quem trabalha com 3D, esse é o processador que eu recomendo como base. Ou seja, do i5 para cima, do i5 aí de 11ª geração para cima, tá? Ele tem 10 núcleos na 12ª geração e na 11ª ele tem 8 núcleos mais suficientes para fazer um render legal, para processar algumas simulações e tal. Obviamente, quanto melhor o processador, mais rápido vai ser processada a tua simulação e teu render, enfim, tudo mais. Depois, o i3. Cara, o i3 eu recomendo para quem quer jogar um joguinho mais leve. E é isso. Ou então uso doméstico, porque o i3 não é um processador que vai conseguir fazer muitas tarefas em simultâneo, não é um computador muito, não é um processador, desculpa, muito rápido. É um bom custo-benefício em alguns casos específicos, como eu havia falado, dependendo do uso que tu vai dar. Existem alguns sufixos na Intel também, tá? Ou seja, eu posso ter, por exemplo, aqui, no caso do, vamos pegar um i7, certo? De 12ª geração, i7-12700. Tu pode encontrar o i7-12700F. Esse sufixo F significa que ele não possui gráfico integrado, portanto, sim ou sim, tu vai ter que botar uma placa de vídeo. O sufixo T indica que ele é de baixo consumo. Consequentemente, o rendimento dele não vai ser o mesmo de um i7 convencional ou de um i7 de alto rendimento, que é o sufixo X. O sufixo G é que possui gráfico de vídeo integrado, mas eu boto um asterisco aqui porque a maioria dos da Intel já possui gráfico integrado, a não ser que venha com o sufixo F. Então eu nem sei por que eles usam isso, mas enfim, eles usam, preciso botar. O sufixo K, ele é desbloqueado para overclock. Tu pode encontrar ainda uma outra configuração que é XK, ou seja, que ele é de alto rendimento e liberado para overclock. Enfim, vai mudar muito drasticamente o sufixo do teu processador? Não, não vai. Tu vai fazer overclock? Provavelmente não. Eu não recomendo que faça. Então, cara, dependendo das vezes, não vale a pena tu pegar um processador que é liberado para overclock, porque eles vão te cobrar mais por dizer é liberado para overclock. Entende? Pega um bom processador, não pega uma linha de baixo consumo, porque ela vai ser bem restrita no quesito desempenho, mas também não precisa gastar muito a mais só porque está liberado ou porque tem um nome ali para alto desempenho. Não vale a pena. Importante, o que eu havia acabado de falar, a maioria dos CPUs da Intel, eles já vêm com vídeo integrado. Então, não precisa ter o sufixo G. Na AMD, pelo amor de Deus, se não for comprar placa de vídeo, verifiquem que tem o sufixo G, porque diferente da Intel, os AMD nunca vêm com vídeo, a não ser que diga G. Por outro lado, a Intel sempre vem com vídeo, a não ser que diga F. Ficou claro, né? Minhas considerações finais. Placas AMD não são compatíveis com processadores Intel e vice-versa. Se eu tenho uma placa-mãe AMD, eu só vou poder usar AMD, processadores AMD. Se eu tenho uma placa-mãe da Intel, só vou poder utilizar uma placa-mãe processadores da Intel. CPUs sem gráfico de vídeo integrado precisam, sim ou sim, obrigatoriamente, de uma placa de vídeo para mostrar vídeo. Beleza? Outra consideração importante para placa-mãe e processador. Alguns sockets são iguais a nível físico, que era o que eu havia comentado, que eles se encaixam, mas o software não é. Então, não comprem se um é 1150 ou outro 1151, que não sempre vai dar certo. Verifiquem bem isso no site do fabricante, tá? Algumas placas-mães, outra consideração é que algumas marcas de motherboards não atualizam os softwares para que sejam compatíveis com os próximos sockets da nova versão. É uma estratégia para vender. É isso, não tem outro. Depois, processadores do tipo PGA, que são os da AMD AM4, que é o que eu tenho, né, como eu vinha falando, ele entorta o pino, ele tem um pino para fora e eles requerem, quando vai usar ele, encaixar ele, vai com muito cuidado, porque tu pode entortar o pino, e já fiz isso, tá? Eu já entortei pino, e aí ele não encaixa. Como solução, vai uma outra dica aqui, nas minhas considerações finais, que é, tu pode pegar uma lapiseira, botar todo o grafite para dentro, uma lapiseira, você tem que tirar, na verdade, todo o grafite, encaixar e corrigir. Mas também, muito delicado, com muita paciência, porque é muito pequeno e pode dar problema, tu pode perder o teu processador, tá? O pino, ele pode ser quebrado, entortado de maneira que tu não consiga ajeitar, ou até arrancado, ele se solta da placa se tu forçar muito. Então, todo cuidado é pouco. Chipsets mais econômicos de placa-mãe não são recomendáveis para processadores de alto desempenho, que era o que eu havia falado. Tenham isso em mente. Se vai comprar um bom processador, não compra uma placa-mãe ruim. Evita problema, compra uma placa-mãe melhorzinha. Processadores com mais núcleos não têm necessariamente melhor desempenho. Como assim, Azef? Tu acabou de dizer que mais núcleo era melhor. Sim, na teoria, mais núcleo é melhor. Mas na prática, nem sempre é assim. Às vezes tu tem um processador com menos núcleo, mas com melhor frequência, que trabalha mais rápido. E esse, com menos núcleo, consegue processar mais informações em menor tempo do que o com mais núcleo. Então, o que eu recomendo fortemente é que antes de vocês comprarem algum processador, olhem os benchmarks, tá? Tem benchmark de jogo, de renderização, enfim. E aí eu abro um parênteses. Os benchmarks de jogo, eles são interessantes como um guia, no sentido de servem de referência, mas um jogo não é igual a uma renderização. Uma renderização, tu vai usar muito mais do teu processador do que a maioria dos jogos. Então, muda muito isso, né? Recomendo que quando vocês forem comprar algo para renderização, busquem benchmarks que usam os mesmos programas que vocês. Se não consegue, pelo menos um programa semelhante. O Blender, eu sei que tem muitos benchmarks. Então, procura um benchmark de Blender, de renderização, e vocês aí vão conseguir encontrar um bom parâmetro de qual processador escolher ou qual processador não escolher. Se vocês não, como falei, né, não conseguirem achar o benchmark do software, procura algo semelhante. Por quê? Alguns programas e alguns jogos, eles são otimizados, ou seja, eles são feitos pensando em usar tecnologias de um processador específico ou de uma placa, ou de uma, até mesmo de placa-mãe, né? Mas na maioria dos casos, de um processador ou de uma placa de vídeo específica. Consequentemente, vai ter um melhor desempenho se tu comparar daquela marca. Se tu comprar um processador da AMD para renderização, em alguns softwares como V-Ray, como até mesmo Blender, tá? Cara, tu não vai ter o mesmo desempenho, por mais que nominalmente a placa era melhor do que a outra. A NVIDIA, para produção de vídeo, de renderização, ela tem se destacado no quesito placa de vídeo. Já nos processadores, eu não noto diferença. Na verdade, eu tô muito mais satisfeito com o processador que eu tô hoje do que o que eu tava antes. Obviamente, com o processador mais novo, enfim, mas não tive nenhum problema nesse quesito. Alguns jogos, sim, eu notei diferença, embora seja um processador melhor, baixou o rendimento. Então, tenham isso em mente na hora de escolher. Com processadores que a faixa de preço é praticamente a mesma, questão de 200, 300 reais a mais, e tu diz, pá, eu chego nessa diferença, qual que vale mais a pena para mim? Nem sempre o mais caro vale mais a pena, então, recomendo, além de olhar os benchmarks, fazer esse comparativo no Versus, ver o que ele tem a mais. Ah, ele tem mais memória, mais cache memory, ou ele tem mais frequência maior, ou de repente mais núcleos, mais threads, enfim. Façam os comparativos, que vai ser uma guia muito interessante e vai te dar muito mais informação para fazer uma melhor escolha quando estiver montando o teu computador. Novamente, toda a paciência do mundo para não fazer cagada. Pessoal, gostei. Foi denso. Achei que ia ser mais rápido. Com os problemas que a gente teve, mas achei que ia ser mais rápido. Verdade. Enfim, eu agradeço a todos vocês que assistiram até aqui. Por favor, não se esqueçam de curtir, de dar o joinha, se inscreverem, né, no canal. E também, se você está escutando o podcast, de colocar follow no Spotify. Tá? Eu agradeço muito se fizerem isso e vocês serão sempre notificados com novos conteúdos relevantes como este daqui para o público de 3D renderização. Semana que vem, às 21 horas, estaremos aqui de novo, quinta-feira da semana que vem, para seguir esse bate-papo, a gente vai falar sobre memória RAM, armazenamento e GPU. Até mais, pessoal. Espero que vocês tenham curtido e valeu!
O episódio que você acabou de ouvir tem o apoio de Me on a Canvas. Tá querendo um quadro diferente para decoração? Um quadro cool, fora do óbvio? Que tal ver o teu rosto numa pintura famosa? Eu já encomendei e recebi o meu quadro Huntman, do Alexander Desportes, com meu rosto. Além de decorar o meu apartamento com muito estilo, é uma boa oportunidade para falar de arte das boas com as minhas visitas. Não perca tempo, passa lá no Insta, @meonacanvas, @meonacanvas.